Mario.
Ultra N Podcast.
E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Ressober e estou aqui do lado do senhor Zé Renacho, o dono da Ubisoft.
O assalariado do Rayman.
Estou... Ai, meu Deus. Seja bem-vindo, senhor Zé.
Ah, obrigado, Daniel. E obrigado. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o Zé. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui.
A gente tem que reunir para falar de Prince of Persia The Lost Crown, um lançamento da Ubisoft, que lançou em 19 de janeiro, comecinho desse ano. Começou o ano, já teve esse lançamento. E a gente tá aqui para falar desse Metroidvania maravilhoso. Eu adorei. Então a gente vai dar
uma falada.
Falaram um pouquinho sobre ele. A gente não vai dar muito spoiler, né? Porque, né, eu sei que a galera vem aqui muito pra conhecer o jogo, então a gente vai contar mais como o jogo é, como funciona. Aquele nossa, eu tenho uma pergunta aqui que me dói sempre, aquele negócio do, ai, vale a pena tal jogo?
Ai, para!
Gente, eu nunca sei responder o vale a pena das pessoas, porque eu nunca sei o que faz pra pessoa valer a pena.
Exatamente, né? É muito pessoal o que vale a pena.
É, tipo assim, eu posso falar o que pra mim valeu muito a pena, né? Ó, pra nossa, gente, pra então, se você veio aqui procurar se vale a pena, ó, pra mim valeu muito a pena, tá
bom? Pra mim também valeu a pena. Não é porque o Rayman assina minha carteira no final do mês, mas pra mim valeu muito a pena.
Ó, mas aqui, começando esse programinha aqui, já deixa, vê aí se você tá inscrito no Ultra N Podcast, porque as pessoas assistem o nosso conteúdo, mas não se inscrevem. Então é sempre bom se inscrever, aumentar aquele númerozinho, sempre é muito bom, né, Zé?
É lógico. Deixa o like.
Deixa aquele like. O pior que a gente fala para as pessoas estão tão acostumadas a ouvir, deixa like, deixa comentário, que as pessoas nem fazem isso. Mas a gente.
Daniel, faz aquele lance do. E comenta pra gente se você jogou o jogo, o que você achou.
Gostaram?
Fazer, né? A jogada. É, exatamente. É. Qual o seu Metroidvania favorito? Comenta pra gente aqui embaixo.
E ninguém comenta.
É a armadilha. Exatamente. Você jogou a teia do comentário.
É, ó, mas. Gente, ajuda a gente aí, deixa todos. Clica em todos os botões disponíveis aí.
Todos. Não gostou, dá dislike. Tipo assim, não só vê e não gosta. Dá dislike. Porque
segue
ajuda.
A gente. Se você ouve a gente nos podcasts, nos áudios aí, segue o feed também. E se você gosta do nosso conteúdo, quer ser membro do nosso canal, é só clicar aqui no botão Seja Membro. Ô Zé, você é velho de guerra no Prince of Persia ou você sem chegado na série.
Não, calma, o que é velho de guerra pra você? Eu botei o óculos porque meu olho tava ardendo um pouquinho. Velho de guerra pra você é ter jogado aquele que é 2D ou velho de guerra Sands of Time?
Então, eu sou velho de guerra dos dois. Tipo, eu sou velho.
Desculpa.
Eu sou velho de guerra, cursinho de informática, colocar o disquetinho com o Prince of Persia e jogar no DOS.
Eu tive um celular que tinha o Prince of Persia pra jogar.
Mas esse aí é muito
raro. Ah, era um outro momento. Mas eu conheci Prince of Persia direito no Sands of Time, que foi onde eu amei Prince of Persia, joguei todos eles. Nossa
senhora! Ah, esse aqui.
Caraca, nunca. A capa do. Esse é o quê? Europeu? Que a capa é diferente?
É, não, americano.
A capa do americano não era ele na parede, assim, de ladinho? Do GameCube?
Eu não sei. Eu sei que eu tenho esse. É que assim, pra quem não tá vendo a gente, eu tô mostrando aqui, eu tô com um Sands of Time do GameCube na mão. Esse jogo aqui, eu joguei na época que ele lançou pro GameCube e tudo mais, só que naquela época eu trocava de jogo. Eu adorei o jogo, mas assim, eu tinha que trocar o jogo pra jogar um próximo jogo, né?
Sim.
É, então eu não tive esse. Eu recomprei esse jogo depois. E eu tenho essa capa. Agora eu não sei se é. Eu não, só nunca parei pra olhar.
Não, porque a capa. Não, porque eu lembro que a capa é aquela arte do. Sabe, que ele tá na parede com a espada, com a areia e tal. Não sabia dessa. Essa capa é muito mais maneira, inclusive.
É, não sei, agora você me deixou na dúvida, irei pesquisar, porque eu realmente não lembro. Mas nessa época saiu o Sands of Time, fez muito sucesso e saiu continuação, né? Teve duas continuações também.
Teve o Water Within e o Two Thrones. Uhum. Tem o Forgotten Sands também, que eu joguei no Wii. E tem aquele do 360, que ninguém gosta, que é ele com o cascol vermelho.
Que é como uma reinvenção.
É tipo um reboot, né? Tipo, Prince of Persia só.
É, exatamente. Esse eu não joguei. Desde...
O pessoal critica o Forgotten Sands, tá ligado? Tipo, o pessoal não gosta do Two Thrones e critica o Forgotten Sands. O Forgotten Sands é muito bom.
É, o melhor mesmo é esse aqui, o Sands of Time. Depois ele
começa... Não, o meu é o Warrior Within, mas tudo bem.
Desculpa.
Quem sou eu pra criticar o seu gosto? Você tem todo o direito de estar errado, Daniel, pelo amor de Deus.
Depois eles levam pra uma linha muito pro gore, assim, muito sangue, que eu acho que...
O Warrior Within é meio de lutinha, ele é mais de porrada mesmo. Esse daí eu acho que ele é mais equilibrado,
o Sands of Time. Esse é que é o meu sentimento, eu acho que eles... Ah, esse, é aquela época do GameCube que, tinha, que era legal, né? Ser Edge.
Ah, assim, né? Shadow the Hedgehog. Zelda Twilight Princess. Ser Edge. Usar sobretudo era maneiro. Era uma época
exatamente. Que a gente tava... Exatamente. Eles levaram muito no negócio sangrento, assim, que eu acho que... Não, Prince of Persia não é muito sobre isso, assim, sabe? É. Eles levaram muito pra isso, que então me incomoda. Não que seja ruim, mas me incomoda. Esse é que eu acho que ele dosa bem. Mas, enfim, depois a gente ficou... Cara, a gente ficou 14 anos, deixa eu confirmar. Que
isso? Foi isso tudo?
14 anos. O último jogo que lançou do Prince of Persia foi em 2010. Então, assim, esse
negócio... E aí, foi 360, né?
Exatamente. Nossa. E desde então, 14 anos a gente ficou sem um novo Prince of Persia. E eu sou muito fã do Prince of Persia. A gente teve o anúncio daquele remake, né, Zé? Tipo,
então, o que o pessoal reclama do... Caraca, do... Desse que a gente vai falar, meu Deus.
Pascal.
Isso, meu Deus, perdão, Ubisoft. Desculpa, patroa. O que o pessoal reclama é porque todo mundo esperava o remake do Sands of Time sendo anunciado. É o Metroid Zero... O Metroid... Aquele, Prime. Federation Force, tudo de novo. Quando anunciaram o Federation Force, não tinha um Metroid tradicional. E aí reclamaram. O Federation Force, o único problema dele é esse, né? E o problema do Two Thrones pra muita gente foi esse. Pô, e o Sands of Time remake? Não sei o que.
Pra quem não tá por fora da história desse remake do Sands of Time, ele foi até mostrado um vídeo, uma apresentação dele, mas ele tava com um visual muito estranho, né? É. Ele era feito, eu acho que, se não me engano, uma equipe da Índia que a Ubisoft contratou, meio que montou um novo estúdio pra isso. E todo mundo achou muito estranho e levou... Nossa, todo mundo reclamou e eles meio que reiniciaram o projeto num outro estúdio da Ubisoft. Então, e a gente não sabe o que aconteceu com o jogo. Teoricamente, ele tá sendo refeito pela segunda vez, né? Uhum. E aí, do nada, surgiu o The Lost Crown, que é, tipo, esquece o Sands of Time, que o Sands of Time é um jogo 3D, de plataforma e tudo mais, e ele meio que volta às origens, que aqui é um jogo 2D.
É que um não tem problema nenhum nisso, né? Inclusive. Então, pra mim... Não, lógico. Ignorando que a gente é esse pessoal, pra mim não tem problema nenhum. Mas eu acho que não tem problema nenhum existir versões das coisas. Você tem, quando o Sands of Time Remake sair, ok, tudo bem. O Lost Crown existe e o Sands of Time existe. É igual o Mario 3D World, Mario. New Super Mario Bros, Mario Odyssey. Tem um pra cada um. Ponto. Tá tudo bem. Então, eu acho que o Sonic deveria fazer isso, inclusive. Eu acho que deveriam ter.
Não, o Sonic também, se for pensar, já tem isso. Ele tem o 3D, os jogos 3D, o Colors, o Frontiers e tudo mais. E saiu agora o Sonic Superstars.
Eu queria que eles voltassem era com o Sonic Adventure 3. Né? Eu queria um Sonic Adventure 3. Eu não acho que Sonic Heroes seja meu Sonic Adventure 3. Mas tudo bem, isso é um problema para outro episódio.
Me chama de novo para reclamar disso. Tema. Vamos fazer um episódio só de Sonic, né? Mas então, esse aqui. Então, esse Lost Crown, ele é uma volta às origens, mas também não é muito uma volta às origens, porque ele faz um mix de muitas coisas, né? Acho que a primeira coisa que chama atenção é ele voltar ao 2D, que muita gente falou, meu Deus, como assim 2D, né? Tipo, o jogo nasceu 2D, né? O primeiro jogo para DOS, né? Que é para computador, ele é totalmente 2D, ele é bem lento, né? Você vai andando bem devagarzinho
De roupinha branca.
Isso.
Cara, que é cada movimento. O moleque, ele se mexe mais do que... Eu acho que eu, pra subir uma parede, me mexo menos do que aquele boneco. É muito movimento que ele faz.
Pra época, essa questão do movimento chamava muita atenção porque não era normal.
Eu acho que até hoje, Daniel, eu acho ele mais fluido. Por mais lento que ele seja, eu acho que ele tem mais framing no meio das coisas do que muito jogo hoje. Tipo, sim, é muito bizarro.
Certeza. Com certeza. Então, esse volta às origens trazendo 2D, mas ao mesmo tempo ele tem essa novidade de trazer Metroidvania. Aqui no Ultra N Podcast, a gente tem programa de Metroidvania aqui, a gente tem uma lista de Metroidvania aqui. Então, assim, aqui é só gente que gosta de Metroidvania. Então, tipo assim, cara, você volta com o Prince of Persia e fala que vai fazer o Metroidvania, porra, tipo, tô vendido já, né?
Exatamente, não tem do que reclamar. Eu fiquei surpreso, eu participei do Ubisoft Forward, né? E... olha só pra esclarecer, eu não trabalho na Ubisoft, tá? Eu sou criador de conteúdo contratado pela Ubisoft.
A gente só zoa que trabalha na Ubisoft.
Eu sou parte do time de criadores. Exatamente. E quando teve o Ubisoft Forward, a gente tava lá apresentando o evento. E, cara, tava todo mundo muito animado pro Avatar. Mas, cara, o Lost Crown, pra mim, foi o jogo do evento. Exatamente. E as pessoas... Depois eu soube no Twitter que tava todo mundo criticando a parada. Porque era 2D.
É que assim, depende, porque daí é aquela questão de bolha. Quando o jogo foi anunciado, pra quem acompanha a Nintendo, cara, tinha muita gente animadíssima. Por quê? Cara, jogo público do Nintendo normalmente é um público mais velho, que consumiu jogos mais antigos, então eles estão muito mais abertos pra receber esse tipo de experiência 2D. Agora, o pessoal de outras plataformas...
O gamer médio.
Ele tá perguntando, cadê o... Que nem você falou, né, do Sands of Time, cadê, né, o jogo 3D? Meu Deus,
o jogo ficou... 2D a $40, é um jogo 2D. Aí você começa a entrar num monte de questões, né? Tipo, qual o tempo de duração desse jogo? E não sei o quê. Mas o Ratchet & Clank dura 8 horas de jogo. Então, assim, qual...
Não sabe, tem, tipo, assim,
não. Não existe.
Eu acho que assim... Eu acho que tá tudo bem você não gostar de jogo.
Não, lógico, vamos ver. Você pode estar errado, mas não tem problema.
Mas eu acho que é só você julgar o jogo só porque ele tem. Ele é ruim por conta disso. Por exemplo, eu não gosto de jogo em primeira pessoa. Então, toda vez que eu anuncio um jogo em primeira pessoa, eu reclamo. Porque assim, eu não gosto.
O Avatar foi isso pra mim. Cara, eu tava muito animado pro Avatar da Ubisoft. E aí, pô, primeira pessoa, ai, cara.
Isso é normal. Tipo assim, eu reclamo muito, por exemplo, quando aparece um jogo em primeira pessoa, eu reclamo na hora. Mas eu reclamo não assim de que o jogo é ruim.
Isso não, porque... não é pra você.
É, não espero, mas não quer dizer que eu não vou gostar. Por exemplo, Doom é um jogo em primeira pessoa que eu adoro, entendeu? Tipo, então depende, se o jogo é bom, o jogo vai ser bom em qualquer jeito, né? E aqui é o caso desse jogo, é um jogo bom em 2D. Bom até demais, assim. Acho que a primeira coisa que chama atenção é que no Switch ele roda muito bem. E eu tenho a impressão, aí você que trabalha na Ubisoft, Zé?
Pode
falar. Acabou de falar que não, mas assim, né? Mas eu tenho a impressão que a Ubisoft mirou muito no Switch, assim, o jogo foi feito pro Switch e foi levado para as outras plataformas, né? Eu não sei se você jogou no Switch mesmo ou se jogou...
Joguei no Switch. Cara, eu tive a mesma sensação, assim, eu não senti... Um amigo meu, que também é lá da Ubisoft, jogou pelo PlayStation. Eu joguei no Switch e um outro amigo nosso jogou no computador. Cara, eu não vi nenhuma diferença da gente jogando assim, tipo, nenhum problema, assim, zero problema. E ainda tem o lance do Ubisoft Connect, que tem as conquistas, pra quem reclama de conquista no Switch, etc. Assim, os jogos da Ubisoft passam pelo Ubisoft Connect, então eu consegui acompanhar o que eles estavam fazendo no jogo deles também, com essas paradas. Então, cara, não deixou a desejar em nada, assim, é o mesmo jogo. Só que, óbvio, na versão definitiva, porque ela pode ficar portátil ou não no Switch, né?
Exatamente.
Nos outros, você depende de ter uma casa e uma televisão. No Switch, não.
Eu não gosto de jogar muito portátil no Switch. Aí, principalmente, me incomoda, porque o cenário dele é bem detalhado. E parece que no Switch fica tudo pequenininho na telinha. Sim. Eu gosto de jogar na TV aqui mesmo, assim. E é muito bonito os cenários. Os cenários são muito detalhados. Eles têm um fundo, um background, assim, sempre contando meio que uma história, bem ambientado. Logo no começo você já começa com... Acho que ainda tem na demo até. Que
o tom avermelhado do início da guerra, cara, é muito lindo.
Ah, não, então vamos até falar isso, assim. Quem jogou a demo? O primeiro susto que eu levei com o jogo é assim, já joguei a demo, então eu já sei que o começo do jogo é desse jeito. Não é. O começo do jogo, do jogo final, é outra coisa, tem um prólogo inicial até você chegar naquele começo da demo. A demo te dá habilidades que você no começo do jogo não tem. Aí você vai jogar o jogo e você fala assim: peraí, mas na demo eu fazia isso, aqui eu não consigo fazer. Eu gostei muito do jeito que eles fizeram a demo. Tipo, eles deram uma demo pra você sentir como é o jogo e ao mesmo tempo, tipo, quando você vai jogar é outra coisa. Isso eu achei muito legal.
É porque a demo ela não tem nada de. A demo não, desculpa, o início do jogo não tem nada de Metroidvania. Ele é um hack and slash 2D.
Exatamente.
Se você for jogar meia hora daquilo ali, até você lutar contra aquele primeiro cavaleiro, não te diz nada aquilo ali.
Né? E no começo, logo se você começa, você começa já com um chefe. E eu, como um péssimo jogador que eu sou, já morri logo no primeiro chefe, né? Lógico, né? Que eu sou assim.
Também morri.
Também morreu. Eu sou muito ruim, né? Esse é outra coisa legal desse jogo, ele tem muitos chefes. Chefes menores, os chefes principais, mas ele tem chefe pra dar e vender. Né? Em todo no começo, na parte da demo que você joga sem os chefes na demo, ali você vai encontrar uns três já no jogo, assim. Então é muito legal. A gente tá falando do cenário, os cenários são bem detalhados. Logo no começo você tem aquela estátua quebrando e caindo e parado no centro.
Sim.
Aí nisso eu falei assim, tá, então a gente vai ter alguma coisa em relação
ao tempo. Alguma coisa com o tempo, é. Eles não vão tirar isso de Prince of Persia.
Então voltou, a gente volta. Então, referências de tempo que nem a gente tem aqui no Sands of Time, ele tá embrenhado nesse jogo, assim. Então, tipo assim, se você jogou esse jogo aqui, né, no GameCube, PlayStation, né? Eu falo sempre GameCube porque eu joguei no GameCube, né?
Eu também, mas um amigo meu jogou no computador.
Mas o pessoal normalmente jogou mais no PlayStation 2, né? Mas eu me refiro, quem jogou no GameCube, né, vai puxar muitas referências daquele jogo pra esse, mas, de novo, de uma forma diferente, aplicado de uma forma diferente, revisitada, né? E essas brincadeirinhas com o tempo, eu acho que é o que faz ele ser diferente de todos os Metroidvanias, assim, tipo, o meu sentimento jogando ele é que, assim, é um Metroidvania? Ele é um Prince of Persia, tipo assim.
Exatamente, ele tem identidade. Ele não é só mais um Metroidvania, ponto. Ele é um Prince of Persia com elementos de Metroidvania. É tipo Dragon Ball FighterZ, que é um jogo de luta com elementos de Dragon Ball Z. Que eu acho que é isso que faz Dragon Ball FighterZ ter um apelo tão maneiro pra mim. E o Koizumi foi a mesma coisa, assim. Eu acho que eles acertaram muito. Pra mim, é um... Junto com o Assassin's Creed Mirage, são os dois melhores jogos da Ubisoft em muito tempo, assim. Ignorando Just Dance e outras coisas. Mas, que eu gosto muito.
O Mirage eu não joguei até hoje. Eu tenho muita
vontade. Cara, é muito bom. O que me ganhou no Mirage foi quando eles falaram assim: o jogo tem 20 horas de duração. Eu sou um adulto, eu preciso disso. 20 horas de
duração. Falando em duração, vamos puxar a duração disso aqui?
Capitão Gancho. Eu levantei pra você cortar, Daniel.
Cara, outra coisa que me chamou muita atenção é que eu nunca vi um Metroidvania tão grande como o Prince of Persia Lost Crown. Eu sou acostumado em jogar Metroidvanias e tudo mais. É normal. O save do jogo fala que eu joguei 25 horas. Duvido que eu joguei só 25 horas, porque tem quando você morre e volta, ele não contabiliza esses tempos que você morre e volta.
Sim, sim. Pausa então, o jogo, não conta.
Tá olhando o mapa, tô perdido. Então, assim, eu não fiz 100%, eu acho que eu fiz 79% do jogo. Uhum. E o jogo contou 35 horas. Eu joguei mais de 30 horas fácil, assim. Então, assim, eu nunca vi nenhum. O pessoal fala que o Hollow Knight é muito longo também, né?
Eu tenho mais de 100 horas no Hollow Knight. Mas tem aquela questão. É porque Metroid e Hollow Knight tem aquele bagulho do speedrunner, né? Eu perdi 100 horas em Hollow Knight porque eu quis jogar Hollow Knight devagar. Me perdi, não sei o quê. O Prince of Persia Lost Crown, ele conta uma história. O Hollow Knight, ele conta uma história com subtexto. Ele é tipo o Breath of the Wild, assim. Depois você tem que ver um vídeo pra entender certas coisas, sabe?
Todo mundo que vem falar com... Eu falo que, o jogo é longo. Mas e Hollow Knight? Eu falo, gente, eu não joguei Hollow Knight. Eu não gosto do Hollow Knight.
Hollow Knight é longo por outros motivos. Não é porque jogo principal é longo. Ele é longo porque ele é difícil. Ele é longo por... Não que o Lost Crown seja fácil. Ele é tudo menos fácil. Mas ele tem uma narrativa... O Lost Crown, ele tem uma narrativa acontecendo. Então você consegue ter uma... Ele é mais divididinho. Tipo assim, você sabe que demorou aquele tempo. O Hollow Knight não, você demora porque você se perde, você morre, demora muito chegar nos lugares.
Uma porrada de
DLC enfiada no jogo.
Eu sei que todo mundo me xinga, toda vez que eu falo isso publicamente, eu falo que eu não gosto do Hollow Knight. Como assim você não gosta? Gente, desculpa, perdão. Perdão por não gostar de algo, eu não gosto do Hollow Knight, perdão, mas... Não, isso não quer dizer que é ruim pra você, né? O Zé tá aí, ó, pronto.
Eu sou
o Zé,
otário de Hollow Knight. Hollow Knight é um dos jogos da minha vida, se tornou um dos jogos da minha vida. Pronto,
ele ama o Hollow Knight, eu não gosto. Então tá tudo certo, tá tudo bem.
Tudo certo não tá, eu não sabia disso quando fui convidado. Mas a gente releva. A gente resolve isso depois.
Ambos gostaram do Lost Crown, né? Do Prince of Persia.
Nossa, sim, amei. Cara, eu acho que é um dos melhores Metroidvania que eu já joguei. Tá junto com o Metroid Dread. Se eu fosse fazer um top 5 Metroidvania, mentira, não vou fazer. Mas acho que Dread, Lost Crown, Hollow Knight, Castlevania, Area of Sorrow. Porque eu acho o Area of Sorrow bem melhor do que aquele Symphony of the Night. E o Metroid Zero Mission. Pra mim, são assim.
Zero Mission.
O Lost Crown tá enfiado nesse meio aí. Pra mim, eu acho que ele redefiniu certas coisas em Metroidvania, inclusive.
Olha, eu também tô nesse sentimento. Depois que eu joguei o Lost Crown, tem coisas assim que eu falo assim, aquela mecânica de você tirar foto do lugar e ele fica...
Aquilo. Isso é qualidade de vida pura, assim. Todo Metroid... Eu não sei se eu consigo voltar ao... Nossa, que exagero. Eu não sei se eu consigo voltar a um tempo onde isso não era normal. É muito...
Se
o Dredd tivesse isso, cara... Eu sinto que o Lost Crown bebeu muito do Dredd também, tá ligado? Em movimentação.
Sim. Eu sinto muitas referências assim a Lost Crown e Dredd. A dificuldade que você tem com os chefes, você tem essa coisa de repetir e tudo mais. Mas parece que o Lost Crown ele consegue ir um pouco além, assim, sabe? E traz coisas novas, de novo, com essa brincadeira de tempo. Você usar o botão para criar uma sombra sua, você clica, nossa, e você volta para aquele lugar. É uma mecânica que você fala assim, nossa, o que eu faço isso? E eles fazem muitas brincadeiras com isso. No meio da luta você tem que usar isso. Então, chega uma hora que você tem que usar tantos movimentos juntos, você fica até meio... fica complexo, né, enfrentar os chefes. Principalmente os chefes mais pro final ali, que você tá com todas as habilidades, fica muito, muito complexo. Aquele chefe, eu vou falar... Acho que ainda no trailer mostra a praia.
Sim. A hora que eu chego no chefe... cuidado pra tu não...
Não quero dar gol. Mas a hora que você chega no chefe dessa área, da praia, que tem no trailer... Vocês vão lembrar de mim, assim, que eu passei um sufoco ali naquela parte. É muito difícil.
Eu acho isso que você falou muito legal, porque isso não é qualquer jogo que tem essa parada. Que é o lance das habilidades que você ganha durante o jogo pra fazer puzzle, servem muito no combate. Muito, muito. Eu vou te dar um exemplo, sei lá, idiota, assim. Eu gosto muito do Twilight Princess com minhas ressalvas, mas eu gosto muito dele. Mas o Twilight Princess, eu sinto que os itens que você pega, eles só funcionam na própria dungeon e nunca mais você usa aquilo pra nada.
Sim.
Isso eu tô falando de Zelda, nada a ver. Mas isso, só pra ilustrar
Zelda, isso. Tudo Zelda, Velho Testamento é desse jeito.
É, tipo assim, eu sinto que o Wind Waker é menos e o Ocarina também. Mas tipo assim, você tem coisas que você pega, elas... Você usa e elas morrem. O Forgotten Sands, nada a ver. O Lost Crown, eu fui pra outro
filme. O Zé, depois que ele colocou cabelinho na cabeça, os demônios
ficam bagunçados. Eu sou outra pessoa agora. Quem tá falando é o meu cabelo novo. Eu sou só um boneco. O Lost Crown, eu senti muito isso que o Daniel falou. Tipo, você. Tudo que serve pra puzzle também serve pra combate tranquilamente. Você usa realmente as habilidades. E tu viu aqueles vídeos do pessoal jogando muito? É igual aqueles vídeos de Breath of the Wild, que o pessoal joga horror. Moleque, eu vi um de Lost Crown, que o cara, ele joga o bagulho, se teleporta, não sei o quê. O boneco só toma dano, o boneco nem encosta no chão. Cara, isso é muito, assim, isso é muito Nintendo, sabe? O carinho na parada toda é muito Nintendo.
O jogo roda muito bem no Switch, assim, a movimentação te pega muito. Você tá sempre enfrentando os inimigos... E eu, assim, tipo, inimigo normal, mesmo depois você estando mais evoluído, ele ainda te dá um desafio. Às vezes você, no Metroidvania é assim, você vai ficando forte, aí, tipo assim, qualquer coisinha você já mata o inimigo, vira fumaça. Aqui não, os inimigos continuam tendo desafio, lógico, você aprende. A partir do momento que você aprende a lutar contra eles, fica fácil. Aquela árvore gigante, eu levei um pau na primeira vez aquela árvore gigante, depois eu tava matando ela com normal, assim, então... Mas eles, não é que eles perderam o desafio, você que aprendeu os macetes do jogo, né?
Quanta porrada eu tomei pra aquele porco que vem correndo, aí tu esquiva dele e ele te dá um coice. Que ódio, cara.
Joga no espinho, né?
Sim. Até pegar o jeito. E isso é muito maneiro, porque você sente que você... O Metroidvania, ele faz isso no geral, né? Você sente que você evoluiu como pessoa, sabe? Você melhorou como jogador. Eu acho que isso é muito, muito bom.
É, outra coisa que eu gostei dele, como era um jogo longo, ele tem várias localidades pra você ir. Eu me perdi várias vezes, mas aí
faz parte, né?
É assim, eu sou velho de guerra no Metroidvania, então assim, eu olhava esse lugar assim e falava, tá bom, aqui eu preciso de alguma habilidade que eu não sei ainda qual é pra passar, então eu tirava fotinho. Então chegou um momento que eu tava andando no mapa inteiro, onde eu tenho que ir, né? Tipo, eu olhava a prova, né, das fotinhas e aí conseguia sempre me localizar, então eu nunca tive que procurar na internet onde eu tenho que ir. O jogo, por si só, ele te conduz. Que pra mim, isso é maravilhoso, né?
Sem segurar a tua mão. Não é igual o Metroid Fusion. É porque tem muita... O Fusion reclama muito disso, que ele segura a sua mão. Meu Deus. O Lost Crown, esquece o Forgotten Sands. O Lost Crown não segura a tua mão, em momento nenhum. Eu não senti, pelo menos.
Não senti. E eu percebi, assim, eu joguei, né? Meu irmão jogou. E quando ele foi jogar, ele jogava parece que ele ia para lugares diferentes. E o jogo permite isso também, você explorar lugares diferentes.
Uhum.
Mesmo que você não tenha todas as habilidades, você consegue ir em lugares. Lógico, você não consegue enfrentar chefes.
Resolver, mas você vai.
É normal. Mas você consegue ir em vários lugares, mesmo você não tendo as habilidades chaves para entrar lá. Então, isso é bem gostoso também. Outra coisa que eu gostei é que, assim, como o jogo é longo, quando você pega todas as habilidades, ele tem uma área inteira para você ir, para você explorar. Normalmente, uhum, quando você tá nos jogos de Metroidvania, quando você pega a última habilidade, meio que você já tá no último chefe. Então você não usa.
Não aproveita aquilo. São as 100 vidas no Mario 64 depois que você já zerou, que o Yoshi te dá. Pra que eu quero 100 vidas agora, Yoshi? É tarde demais já.
Isso é ignorante. Eu sempre fico um pouco triste. Por exemplo, no Metroid Dread acontece uma coisa no final. Você fala, eu queria mais disso.
Eu queria alguma coisa com isso. Eu não queria só ter que correr com um contador na tela. Eu quero mais coisa.
Esse aqui eu gostei muito disso, até porque as últimas habilidades são acrobáticas, né? Então ele te dá uma área inteira pra você. E dá a sensação assim, esse jogo não vai terminar nunca, porque você pega a habilidade, joga, aparece chefe, e parece que você nunca vai terminar o jogo. Mas
você gostou disso? Sabe quem faz muito isso? Hollow Knight, tá? Se você gosta disso, Hollow Knight faz muito isso. Você tá o tempo inteiro usando as habilidades, quando você já tem tudo, o jogo ainda tem uma porrada de coisa pra fazer. Só pra você saber, assim, não tô
te obrigando
a nada. Estou comentando que o que você ama tem em Hollow Knight, tá?
Entendi. Pô, mas no meu problema com Hollow Knight é muito mais, acho, aquele universo, aquele visual, melancólico.
Minha mãe. Eu jogava quando eu morava com a minha mãe. Aí ela ficava, vai, tu tá jogando esse jogo preto e branco de novo. Bota o Mario que é colorido, negócio preto e branco. Toda vez, esse boneco não diz nada. O boneco tá coitado.
Eu não sei, eu não gosto. É que eu joguei ele numa época que eu tava jogando um outro jogo, que também era Metroidvania, e eu tava imerso nele.
Aí é o tiro mais errado possível.
Eu tava jogando Dandara, na verdade. Eu tava muito.
Eu lembro quando você me induziu muito a jogar Dandara.
Pô, Dandara é
muito. Moleque, tu me vendeu, assim, o Dandara de uma maneira.
É muito.
Eu joguei por causa do Dandara.
Então, é muito bom. E aí eu fui. Ambos são Metroidvania, só que o Dandara é uma outra coisa.
É outra coisa. É, Dandara é outra parada.
Cada jogo é de um jeito, assim, né? Mas todos são Metroidvanias, mas eu preciso pegar um dia o Hollow Knight e retentar jogar ele, assim, mas.
Eu não se força, não. Assim, Hollow Knight eu joguei a primeira vez no computador, só que eu não tinha o hábito de jogar no computador. Aí quando eu peguei no Switch, talvez, por lógico, ser um otário de empresa, ele me ganhou muito mais no Switch do que me ganhou em qualquer outro lugar. Aí eu joguei de coração. Hoje em dia eu jogo no Steam Deck de novo, pra poder pegar as paradas na Steam e tal, não sei o quê. Mas o Hollow Knight eu demorei pra pegar ele, assim. Mas hoje também eu compro em todo lugar que eu posso pra poder apoiar a Team Cherry, porque eles estão necessitando de dinheiro, porque eles não lançam o Silk Song.
Então.
Imagino que seja dinheiro o problema.
Por favor, pessoal, também, que vocês. Eu também gostei muito do Prince of Persia, eu quero continuações, tá? Eu queria muito.
Daniel, pode deixar. Eu tô lá dentro enchendo o saco. Se você pra todo vídeo meu, eu falo do Rayman. Em algum momento vai sair um Rayman novo.
Não, assim, de continuação a gente não sabe como vai ser o futuro de Prince of Persia. Espero que Prince of Persia tenha um futuro glorioso, né? Mas o que a gente sabe por enquanto desse jogo é que ele vai receber DLCs, né? Ele já ganhou uma DLC agora, já esse mês que a gente tá gravando, no final de março ele recebeu uma DLC, que eles colocaram morte permanente, que eu falei assim, gente, quem que vai jogar esse jogo com morte permanente?
Ah, meu amor, Hollow Knight tem também. Isso daí é padrão nesse jogo. O Metroid Dread ganhou a DLC de morte permanente também, de modo fácil e de modo impossível. Então, faz parte do gênero.
O Prince of Persia tem vários modos de jogo também, tipo, de fácil, médio e difícil. O jogo é normal. Então, se você gosta daqueles jogos mais que diminuir a dificuldade ou aumentar a dificuldade, você tem essa opção. Sim. Ele ganhou o modo speedrun, que aí speedrun o pessoal adora gravar tempo, né? Ganhar tempo, né?
É legal. Metroidvania é isso, né?
Eu gostei disso que colocaram, que tipo assim, se você chega no final do jogo, você pode comprar um item, que é aquela menininha lá, Fariba, que mostra todos os itens do jogo. Que de novo, eu gosto disso. Tipo, quando o jogo tem algo pra você fazer 100%, você não tem que ficar fustando a internet.
Você não tem que olhar a internet, te poupa de ter que olhar a internet, também gosto.
Gosto muito, não é obrigatório, tipo assim, tá no final do jogo, então se você...
Às vezes você só quer pegar, sabe? Você só quer fazer 100%. É. E acho legal. Inclusive, eu tava lembrando agora, tu falou essa parada do DLC, da DLC, não sei o quê. O Lost Crown, ele tem uma roupa do Warrior Within, tá ligado? Não sei se tu... Ele tem uma roupa que faz referência ao Prince of Persia Warrior Within. E o Assassin's Creed Mirage, você tem uma roupa do Sands of Time pro Bassin. Você tem a roupa, você tem a espada do Sands of Time e você tem a Daga do Tempo no Sands of Time. Quando você mata no Assassin's Creed Mirage. Quando você mata uma pessoa com a adaga, você suga o HP dela, igual ele fazia e ele sugava areia, é a mesma coisa. Sim. E se você esquiva no momento certo, você retrocede um pouco o tempo, se você estiver em combate. Então ele tem um pouco do Sands of Time. Eu não sei se a Ubisoft está tentando trazer essas mecânicas e essas coisas aos poucos pro pessoal que não viveu essa época que a gente viveu, entender o que é o jogo, né? Acho que é mais fácil introduzir isso em Assassin's Creed.
Fazer um... O Assassin's Creed nasceu...
O Assassin's Creed foi quem deu o tiro final no Prince of Persia, né? Ele nasceu do Prince of Persia e deu o tiro nele. Foi igual os Rabbids no Rayman. Que nasceu do Rayman e foram lá e mataram o Rayman.
E tá tudo morto. E hoje tá todo mundo morto, né? Tipo assim, se for o máximo...
Cara, eu acho isso um absurdo. O Rayman virou a DLC do jogo dos Rabbids com o Mario. Cara, o cara criou os caras, mané. Que isso?
Não dá. Ó, em relação ao Prince of Persia, então, a gente já saiu essa DLC. Essa questão das roupinhas que o Zé falou, você encontra roupinhas durante o jogo. Tem vários lugares que você faz...
Boas, por sinal. Acho muito maneiras.
Vários lugares no jogo que tem desafios de plataforma. E normalmente, quando você são esses desafios de plataforma, é pra você pegar moedinha, pra você evoluir os seus status, né? Melhorar a arma, melhorar a sua energia. E tem para você conseguir novas roupinhas. Tem um monte de roupinha. E essas DLCs que eles vão lançar, gratuitas, tá vindo com mais roupinha. Então, eles estão querendo fazer um guarda-roupa, um jogo de trocar roupa do Sagomo lá, né?
Pô, isso é muito maneiro. O Dead Cells o Dead Cells é um outro Metroidvania, só que ele é igual, ele é roguelike, né? Ele é roguelite, na real, porque você mantém progresso. Eu sou esse cara. Não, ele não é roguelite. Tem muita roupa, muita coisa. E isso me induz muito a jogar a parada. Tipo, eu quero pegar outras roupas e trocar. O Sargon, moleque, não tem uma vez que eu joguei que ele tava com uma roupa igual. Tirando do Warrior Within, que eu acho maneiro. Mas de resto...
Além dessa DLC que acabou de sair no Lost Crown, tem mais duas DLC programadas. Eles não colocaram data, mas sai durante esse ano, que é Boss Rush. E tem mais um Divine Trials que vai... Eu não entendi muito bem o que vai ser, mas vai colocar mais conteúdo. Tipo, novos combates, novas mecânicas de plataforma, novos
puzzles. Eu imagino que vai ser igual o Panteão do Hollow Knight. Porque as DLCs do Hollow Knight são isso, assim. Normalmente é um chefe diferente, um Boss Rush, que é o Panteão, é isso. Aí tem a Radiância pra você lutar, que você tem que fazer o Caminho do Rei, que é um negócio lá mega difícil. Eu não sei se o nome é esse, tava falando o nome errado mesmo. Mas vocês sabem, quem sabe o que é, sabe o que é. Quem é de verdade sabe do que eu tô falando. Que aí você passa lá pelas paradas, que é um desafio de plataforma absurdamente difícil pra você passar e poder fazer uma luta e tal. Deve ser esse tipo de DLC. O que é muito maneiro. O que pro Lost Crown, que é um jogo que é naturalmente difícil, eu acho ele muito difícil. Eu acho muito maneiro. Eu sinto falta disso no Metroid. Eu sinto que o Metroid não tem espaço pra desafio de plataforma.
Não tem.
E olha que o Dredd ainda é fluido pra caramba. E não tem espaço. Não tem
esse como. Esse jogo é muito mais. Tem umas partes que o pessoal. Eu falei assim. Lembra Celeste até. Que você tem umas áreas que, tipo. Você precisa fazer aquilo. Não precisa. Mas se você fazer, você ganha algum brinde a mais ali no jogo. Bem gostosinho, assim. Tá programado também uma DLC de história. Paga, aí não é gratuita, vai ser paga, mas não tem previsão, não sei se sai ainda esse ano, talvez até sim, talvez bem no finalzinho do ano, ou começo do ano que vem, assim, né?
Sim. Mas é aquilo, né? O jogo, ele é um jogo que vai... O preço, ele cai o tempo inteiro, né? Igual todos os Starlink, o próprio Mario Rabbids, etc. Sempre cai. Quando a DLC sair, você espera um pouquinho e pega, se você não quiser... Não acha que... eu não acho que vale o preço cheio nesse jogo. O que, pra mim, eu acho bobeira, porque eu acho que é um maior jogão, assim.
O pessoal sempre fala assim, o jogo tá bom. Eu falei, gente, o jogo... Eu recomendava ele até preço cheio. Imagina com
eu também. Eu acho que é jogo que tu não... Eu não conseguiria esperar pra jogar ele. Inclusive, ano passado, ele entrou pro meu top 4 de jogos que eu tava esperando mais, assim. São jogos meia boom, assim, tipo, tirando Mario Wonder e ele, eu esperava muito aquele Disney Illusion Island. que é outro Metroidvania, que tem a vibe do meu primeiro Metroidvania, sabe? É o Disney Illusion Island. E o Sonic Superstar. Pra mim, era o meu quarteto do ano passado de lançamento 2D e tal, eram eles. E,
pô, e esse é o melhor deles. O fácil, o melhor deles, né? Tipo, porque
junto com Mario Wonder. Pra mim, Lost Crown e Mario Wonder foram... Acho que o Zelda saiu ano passado?
Tears
of the Kingdom? Isso. Então calma, eu tenho que mudar umas coisas. Tears of the Kingdom, Mario Wonder e Lost Crown, pra mim, foram os jogos do coisa. Eu gosto muito. Enfim, não sei. Eu gosto muito do Mirage também.
Esse ano, por exemplo, vamos pegando pra este ano, os jogos que eu mais estava esperando é o jogo da Peach, porque é um jogo original e não é um remake. Porque remake a gente já jogou, né? Então, tipo, beleza. E esse jogo, por sinal, era o jogo que eu mais estava esperando, mais hypado eu tava. E
eles são esse ano, né? Eles são em janeiro, né?
Sim, são esse janeiro. Então,
eu só vivo agora, Daniel. Eu vivo por mim um ano, uma coisa só. A gente só vai. Mas,
já perdeu referências, já, gente. Ele só tá vivendo, só, né? Então, esses eram os meus jogos mais esperados. Mas esse jogo era o que eu mais esperava, porque joguei ele ano passado lá na BGS. Tinha jogado a demo. Eu falei assim, pô, esse é o jogo, é a minha cara, né? Sim. Eu gosto e o jogo entregou muito mais do que eu esperava que ele fosse, assim. Então, é um jogo pra quem gosta de plataforma, gosta de Metroidvania, cara, não tem como não recomendar. O Zé falou em relação à promoção, cara, jogo da Ubisoft é aquele negócio, né? O pessoal sempre fala assim, nem vou comprar no lançamento porque daqui duas semanas tá em promoção. E dito e feito, o jogo saiu em janeiro, agora em março ele já tava em promoção, tava com 40% de desconto. Então, se você tá ouvindo agora próximo no lançamento esse podcast, dá uma olhadinha se não tá em promoção. Até mídia física também apareceu muito em promoção. Eu postei lá no Ofertas Nintendo.com.br ele em mídia física, em promoção. O pessoal acabou com o lote, sumiu o jogo no mercado.
Sim, eu acompanhei.
Sumiu, tipo, todo mundo falou assim, eu vou esperar baixar, não sei o quê. O pessoal acabou com o lote, não acabou com tudo o jogo, em todas as lojas. Sim. Acabou de receber um lote novo, então se você tá querendo em mídia física, não fica marcando muito bobeira, que a possibilidade de sumir esse jogo com o tempo é muito grande, tá? Porque quando o jogo é bom, o jogo, e eles produzem uma quantidade limitada de jogos físicos que são produzidos, não é infinito que o pessoal acha que é, né? É que nem jogo digital. Então, se você quer colocar na coleção, o jogo tem uma capa muito bonita. Eu ainda não comprei, mas eu quero comprar para colocar na coleção. Dá uma olhadinha, acompanha, né, nos grupos, que eu sempre que aparece uma promoção, eu aviso lá. Mas não marca muita bobeira, que a possibilidade desse jogo sumir com o tempo é bem grande, tá?
Sim. Eu acho que esse jogo ele serve também para tirar um estigma da própria Ubisoft. Que é o do... Que o pessoal, tipo assim, não se liga tanto, porque tá muito focado nos grandes lançamentos. E aí fica sempre aquela coisa porque a Ubisoft faz jogo quebrado. O Lost Crown, eu não tive nenhum problema com ele. Não sei se você ia falar disso, né? Mas eu não tive nenhum problema com ele em momento nenhum. Zero problema.
Qual? Eu tive um problema. O jogo, eu consegui, de alguma forma, eu entrei dentro de uma plataforma. E eu fiquei preso. Como eu fiz isso, eu não faço a menor ideia. Mas eu tive um problema. Mas, cara, quem nunca entrou dentro de uma parede do Mario
64? Quem nunca caiu no gráfico? Quem nunca começou a cair infinitamente? Mas eu acho que pro padrão que as pessoas esperam das coisas da Ubisoft, porque existe uma narrativa em cima disso, né?
Sim.
Que, porra, por esforço deles também, porque várias vezes eles entregaram jogos que não estavam polidos, etc. Quase uma Game Freak da vida.
Isso que você tá falando é bem real. Eu ouço muito falar assim, é jogo o Bugisoft.
Bugisoft, não sei o quê.
Que jogo é esse que vocês jogam? Porque assim, eu joguei os Mario Rabbids, tanto o primeiro como o segundo.
100%.
100%, exatamente.
Starlink, 100%. O pessoal não jogou Starlink, tá ligado? É a versão do Switch Starlink. É a melhor, é a definitiva, com a do Star Fox. É aquele Phoenix Rising?
Não. Esse eu não joguei, eu joguei só a demo, só.
Ele, por mais que ele seja Breath of the Wild... diferente, né? Breath of the Wild like, 100% Breath of the Wild like, ele é muito, tipo assim, ele é muito legal.
Muito elogiado, esse pessoal elogia muito.
The Crew Motorfest saiu direitinho, que é um recente, não tem zero problema se tu olhar no Twitter. O próprio Mirage, as reclamações do Mirage são, vocês não disseram que iam voltar às origens? Tem uma espada que suga a vida do inimigo. Maluco, para.
O pessoal esquece. Às vezes o pessoal esquece que é videogame, né, Zé?
Que é brinquedo. Maluco, segura a onda. Para, brinca.
Mas vamos lá, Zé, pra gente finalizar aqui, pra quem você recomenda, então, The Lost Crown? Não é o que você toda fala aí. Forgotten
Sands. Então, Forgotten Sands de Wii, eu recomendo pra todo mundo, mas o Lost Crown, cara, eu acho que é pra quem já gosta de Metroidvania, porque é tranquilamente um dos melhores Metroidvanias que tem hoje, e principalmente se você gosta do Metroid Dread e Hollow Knight, se você gostou dos dois, ele é 100% pra você. Ele não é tipo, ai, talvez... Não, você vai gostar, você pode ter certeza disso. Se você não gosta de jogo tão difícil, ele é um jogo que dá pra botar no fácil e passa. E, cara, eu acho que é pra quem, de coração, assim, por mais quem... idiota que sou, e pra quem gosta de jogo...
Pra pessoas de bom coração.
Assim, se você tem um coração batendo aí dentro, abra ele, dê a oportunidade de se apaixonar por Prince of Persia, Lost Crown.
É, eu acho que o Zé falou também é o meu sentimento. Se você minimamente gosta de Metroidvania, esse aqui é fácil, um dos melhores Metroidvania que eu joguei na vida. Não é, tipo assim, não é no Switch, né? Não é no
Não, é na não, vida
é,
mesmo.
É na vida, tipo assim, ele é muito bom mesmo. Traz mecânicas que eu nunca vi aplicadas no Metroidvania, então ele é muito original. Ele leva a série Prince of Persia pra uma outra coisa também, com originalidade. Tipo assim, é tudo muito, muito, muito bem feito, assim. Então, não tem como não recomendar. Acho que o ponto é aquilo, assim. Por que você não jogou ainda, né? Tá esperando uma promoção, alguma coisa assim? Isso, tudo bem, mas jogue, porque é realmente um dos melhores jogos, assim, pra você pôr no seu catálogo, assim. Ele é
muito... Tá em dúvida, joga demo, né? Também tem isso. Tá em dúvida, joga demo. Pega emprestado com alguém, pô. O Daniel vendeu todas as mídias físicas do planeta. O que mantém a gente com Lost Crown aí pra pegar emprestado.
Pega emprestado aí, né? Mas então, fica a recomendação, jogue Lost Crown, porque é um jogo que a gente se apaixonou e espero que ele apareça em listas no fim do ano, assim, de celebração dos melhores jogos, porque ele vale muito a pena e é muito... dá pra ver que o time de desenvolvimento que entregou ele, assim, tava muito envolvido ali e que entregou muito coração ali naquele jogo. É muito bom mesmo. Zé, muito obrigado aí pro nosso... por estar aqui por esse tempo aqui falando de Lost Crown.
Claro, onde eu te agradeço. Consegue
encontrar Vossa Senhoria?
Em vários lugares, vamos lá então. Vocês me encontram em todas as redes sociais, como Zé Renato, que sou eu, só que vestido todo de preto, descalço e falando com joguinhos. Vocês me encontram no Project NCast, onde eu tô sempre falando de Nintendo lá junto com o Padre Edson e o Luca. Vocês me encontram no GameTopia, onde eu falo de videogame junto com o Marcos Rossi e faço umas sketches, inclusive da Ubisoft mesmo, vestido de Assassin's Creed, etc. Então,
Prince of Persia, você não se vestiu ainda?
De quê?
De Prince of Persia?
Já. Inclusive, a propaganda do Prince of Persia que apareceu no YouTube, antes de iniciar vídeo, não sei o quê, era eu vestido de príncipe.
Não apareceu pra mim, pô. Eu queria ter visto esse. Vou procurar.
É, só uma desvantagem de pagar o YouTube Premium, né? Às vezes. Mas tá postado isso. Se quiser ver, tá postado aí em todos os lugares. E é isso, assim. Eu tô em tudo quanto é canto. Pode me acompanhar em qualquer rede social como Zé Renato. É Zé Renato, né? Só que com Nath no final. E tamo aí. E obrigado, Daniel. Fico feliz demais. Sempre que vocês quiserem, eu tô aí pra vocês. Meu corpo é de vocês. Podem usar à vontade, pode chamar que eu tô aqui. Zé, minha futura franja é de vocês. Pode usar à vontade.
Que lindo. Muito obrigado. Eu adoro falar com você, você sabe disso. Os nossos gostos. Acho incrível que a gente se conhece há pouco tempo, mas os nossos gostos de videogame, vivência, jogos que a gente curte. É tudo muito parecido, então acho muito incrível isso aí. Muito
é o poder do otário de empresa, é muito bom, moleque, é muito bom ser trouxa.
E se você quiser curtir mais nosso conteúdo, procura o Ultra N Podcast em todas as redes sociais. Se chegou até o final desse vídeo aí, vê se deixou like, deixa seus comentários se você jogou ou não jogou a demo do Prince of Persia, já jogou o jogo, deixa seus comentários, põe aí suas impressões também. Eu, Daniel, você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Ren, e também no Instagram, TikTok, todas essas coisas também, mesmo arroba, só procurar lá. Brigadão, e a gente se vê daqui 15 dias. Até mais.
Tchau, gente, beijo. Valeu. Joga em Prince of Persia.